Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Bem, Canal Saúde desta quarta-feira, vamos falar sobre como o calor intenso pode prejudicar a saúde do seu coração. Isso mesmo que você ouviu. Deixa eu trazer dados aqui da Organização Mundial da Saúde, hein? Estima-se que entre 2030 e 2050, as mudanças climáticas causem um acréscimo de 250 mil mortes por ano, isso no mundo, tá, gente? O que inclui os óbitos relacionados com o famoso estresse térmico. E o que é estresse térmico? Bem, esse aumento da temperatura torna-se como um importante fator de risco cardiovascular com casos de infarto e também acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Para falar sobre isso, estamos com o cardiologista, professor da UPE, Dr. Domingos Melo, colaborando sempre aqui com o nosso Canal Saúde. Dr. Domingos Melo, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, tudo bom com o senhor?
Boa tarde, Jota, tudo bem? Prazer estar com você novamente.
Prazer.
Você faz um serviço aí maravilhoso, eu adoro isso.
Eu também sou suspeito, mas adoro porque o senhor passa de forma didática a informação para os nossos ouvintes, leigos, enfim, terem um entendimento justamente desse aspecto. Doutor Domingos, até aproveitando, eu já ouvi falar, né, e até viajei já no exterior, na época de frio mesmo, inverno europeu, e muita gente lá diz assim: ah, o frio faz bem a pele, a pessoa rejuvenesce, não é? O calor é prejudicial, né? A gente vê até mesmo a fisionomia, o frio faz bem para a pele. Isso eu já sabia, já ouvi falar. Agora, que o calor para o coração é prejudicial, isso eu confesso que não sabia não, viu, doutor Domingos?
Jota, o calor para o coração é uma bomba relógio, na verdade.
É mesmo, né?
Estamos muito preocupados com o que está acontecendo no mundo, né? Esse aquecimento global, esse fenômeno de clima extremo, né? Trazendo essa onda de calor. E isso tem se tornado, Jota, muito comum.
Uhum.
E aí, realmente, é muito importante a gente ressaltar o impacto que isso pode causar na saúde do coração.
Entendi.
Veja, Jota, se a gente tivesse uma ideia geral, é que se eu medir sua temperatura axilar, colocar o termômetro lá na sua axila, você vai variar entre 36 e 37,2. Isso é uma média normal de variação de nossa temperatura.
Isso.
Então, se o ambiente externo ele está acima dessa medida, o nosso corpo tem que se acomodar. Para o corpo se acomodar, ele usa alguns fatores. Um deles é a respiração e o outro é a transpiração. Ou seja, a gente começa a respirar mais rápido e começa a suar mais.
A gente fica ofegante, né?
Exatamente. Isso é feito justamente para a gente se acomodar a essa mudança da temperatura. Então, o resultado disso é que o coração vai passar a bater mais rápido e mais forte, porque ele vai precisar aumentar a circulação do sangue ali para a pele, para produzir dilatação desses vasos e permitir a passagem e a ativação das glândulas chamadas sudoríparas, né, para que você produza esse suor. Então você começa a desidratar no momento que a temperatura aumenta externamente. Então, quanto mais calor, mais desidratação. Se você desidrata, você precisa, aí vai a dica, né, ingerir o tempo todo água. Então, quanto mais calor estiver fazendo, ingerir mais água, tentar ficar ali próximo a regiões que tenham mais vento para diminuir esse grau de evaporação. Mas na medida que você começa a desidratar, o primeiro ponto que acontece, o coração vai ter que acelerar mais.
Entendi.
Para manter a circulação funcionando, e isso pode provocar dano ao coração. O segundo ponto, que você começa a aumentar a viscosidade do sangue. O sangue começa a ficar mais grosso, mais espesso, porque a gente está desidratando, está perdendo o líquido.
Entendi.
A conclusão disso é que pode se formar coágulos. Por isso, como você falou muito bem, com o calor, a gente pode ter mais infarto, porque esse coágulo pode ir ali para dentro das artérias coronárias e entupir e fazer um infarto.
Sangue grosso, o pessoal até fala popularmente, olha, tem que afinar o sangue, porque senão pode ter entupimento aí, um AVC, uma trombose,
Isso mesmo, é exatamente isso, é o sangue que fica grosso. E esse sangue grosso, ele não vai resolver tomando aqueles comprimidos, não. Ele resolve diminuindo essa desidratação, compreendeu? Entendi. Então isso é importante. Esse mesmo sangue grosso também pode chegar lá no cérebro e provocar derrame cerebral. Então veja, apenas uma onda de calor provocando esse dano. Isso nas pessoas que são normais, que não tem nenhum tipo de problema, que não tem nenhuma doença do coração. Agora, quando a gente fala daquele grupo de pessoas que já tem um problema, esse impacto ainda é maior. Então, as pessoas que já têm hipertensão, as pessoas que já tiveram derrame, aqueles que são diabéticos, então todo o impacto dessa onda de calor vai ser ainda pior para esse grupo de pessoas. Então a gente tem que se ligar muito nessas pessoas para aumentar a proteção antes de que ele sofra esse grau de calor extremo que está acontecendo aí no dia a dia.
Perfeito. Doutor Domingos Melo, outro detalhe também, até o senhor falando aí, me veio à mente. Quando está um calor muito grande, até à noite, aí falta energia, ar-condicionado não funciona, ventilador tampouco, o pessoal fica agoniado, suando e não consegue dormir, passa a noite todinha. Quando está no friozinho, tudo está funcionando, ar-condicionado lá, você bota um agasalhozinho, chega, dorme tranquilo, não é?
Isso é
um exemplo justamente também do que pode causar esse estresse térmico, um pouco disso,
Ele vai justamente por essa linha aí. Você vê o incômodo que o corpo tem quando ele entra numa temperatura externa acima da temperatura do próprio corpo. Porque imediatamente ele vai ter que se adaptar. Então o nosso corpo, ele tem dificuldade grande de se adaptar a um calor externo. E ele também tem um certo grau de dificuldade a se adaptar a um frio extremo. Mas a quedas leves de temperatura, o corpo gosta, ele se acomoda. Porque você fica ali, como você disse, agasalhado, relaxado, dorme bem. Se você estiver num frio extremo, a gente também pode morrer do coração, porque esfriou muito, porque isso vai congelar o sistema circulatório. Então, no final, a ideia é nem tanto, nem tão pouco. Mas o que está acontecendo no nosso meio agora são essas ondas de calor aí que estão trazendo aumento da frequência das visitas nas urgências. Então, o atendimento de urgência aumentou bastante. Existe, Jota, se você me permite, um grupo de pessoas que eles têm uma tendência maior a ter uma má acomodação a esse aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura, que saiu ali daqueles 37 que a gente estava falando, se chama hipertermia. Então veja, as pessoas que têm obesidade, a gente tem uma preocupação maior com as pessoas acima de 65 anos. Os sedentários, eles vão se adaptar muito menos a essa hipertermia, essa onda de calor, eles sofrem mais. Então fazer atividade física regular já ajuda você a se proteger disso.
Crianças também, né?
Crianças também. Pessoas que consomem muito álcool também vão se adaptar muito mal à onda de calor. E é muito importante manter o corpo sempre hidratado. Então esteja sempre tomando algum líquido. Não tome líquido somente naquele momento que você está com sede. Quando você está com sede é porque você já começou a desidratar. Então é importante você sempre ali estar colocando um pouquinho de líquido na boca. E qualquer tipo de líquido, água é muito bem-vinda, água de coco, o leite é um grande hidratante. E existem outras condições que aumentam essa hipertermia, que as infecções, né, os vírus. Então, tudo isso são fatores. E existem condições de alerta que eu gostaria de citar aí para vocês.
Fique à vontade.
Que já vai estimular você a pensar que pode estar chegando a uma onda de calor. Por exemplo, se você começa a ter o coração acelerado, as palpitações, se você começar a sentir mais câimbra do que o normal, a boca ficou mais seca, esses são todos dados de ondas de calor. Dor no peito, cansaço, falta de ar, algumas pessoas chegam a desmaiar, ter tonturas, tremores, dor de cabeça. Então esses são todos sinais e sintomas que aparecem quando nós estamos tendo hipertermia, ou seja, quando estamos sofrendo essa alteração da temperatura, a famosa onda de calor.
Uhum.
Isso já traz para chamar a atenção.
A gente teve recentemente São Paulo, Rio, situações passando aí dos 40 graus, né? Onde tudo isso se confirmou, pessoas com dificuldade, enfim. Aqui está acontecendo também um número maior de procuras, emergências. O senhor também atende na rede pública hospitalar. A gente vem com essa onda de calor que perdura desde o final do ano passado até agora. Estamos no outono, mas mesmo assim ainda está um clima quente, seco. Aumentou o número de pessoas procurando justamente essa situação de, olha, passei mal, olha, estou assim. Isso é um fato, doutor Domingos?
É um fato. As emergências estão sendo mais procuradas com esse tipo de queixa. E naqueles pacientes que já têm, por exemplo, problema cardíaco, eles já estão descompensando mais, indo mais às emergências por conta dessa condição de calor. A oscilação que você verifica, tanto da frequência cardíaca quanto da pressão arterial, por conta dessa onda de calor, também está levando as pessoas a maior número de atendimento nas emergências. O aparecimento de arritmias, né, que é o coração sair ali do ritmo normal de batimento, também está levando a esses atendimentos emergenciais. E por fim, o que é mais grave, nos preocupados mais, é que o número de infarto do miocárdio, que é um ataque cardíaco clássico, que a gente sabe, e do acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, que você citou há pouco, o número cresceu nos atendimentos de emergência por apenas um pequeno aumento da temperatura externa. Então, isso já é fato e já traz essa preocupação para que a população fique alerta a esses cuidados. Então, aquelas dicas que eu falei lá, daqueles sintomas, todo mundo presta atenção. Se começa a ter câmbio, se começa a ter dor de cabeça, se a boca está seca, gente, se liga que pode ser onda de calor. Então, o segredo é mantenha uma boa hidratação e quando estiver em algum local e perceba algum calor maior, corra para uma área de abrigo que seja ventilada, uma área que tenha um ar-condicionado, se possível.
Então, é claro, a gente fala sempre daquele período, né, de exposição ao sol, cuidado, evitar esses extremos, né, crianças e pessoas idosas, quem tem já algum tipo de doença cardíaca, e a hidratação frequente, né, doutor Domingos, além de tudo isso que o senhor falou aí, né?
A grande dica é essa aí, você manter a hidratação frequente, que é a única forma que o nosso corpo tem de aumentar o suporte a essa onda de calor, produzindo menos sofrimento. Então, essa é a forma que a gente pode mais se proteger, é manter a hidratação totalmente adequada.
Essas pessoas que são, sentem mal, enfim, que procuram emergência, elas passam por quê? Ingesta de soro para hidratar, é isso? Quando a hidratação está baixa?
Isso, normalmente, se ela esteja já desidratada, a gente imediatamente hidrata. Mas tem algumas pessoas que estão sofrendo crises hipertensíveis, a gente tem que controlar a pressão, retornar a hidratação e reduzir a temperatura. É hipertermia mesmo, Jota. Chega lá com a temperatura, parece que está tendo aquela crise de febre, mas só pela onda de calor.
Ok. Doutor Domingos Melo, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Quer acrescentar algo? Fique à vontade.
Eu queria trazer para a população, gente, tomar água ainda é grátis. Então, mantenha essa hidratação aí nessa onda de calor, que é a principal forma de tratar. Essa é a dica que eu mando aí para tudo.
É o remédio H2O, né?
É o remédio H2O, excelente. Excelente, excelente.
Doutor Domingos Melo, muito obrigado pela atenção. Onde encontrá-lo, nas redes sociais ou telefone, por favor?
3361-1184, arroba Ergocard.
3361-1184. E arroba?
Ergocardio.
Ok, doutor Domingos Melo, muito obrigado, viu? Um abraço, saúde e paz, até o próximo encontro.
Tudo de bom.
Tá aí o doutor Domingos Melo, cardiologista, professor também da UPE, nosso convidado, alertando a população, hein? A gente está vivenciando isso, não é brinquedo não, não é brincadeira não, né? Essa onda de calor a gente mais jovem sente, né? Tem a hora que você fica literalmente agoniado, né? Porque, meu Deus do céu, que suando, aquele clima seco, imagina pessoas de idade, pessoas desidratadas, pessoas com doença cardiovascular, criança. Cuidado, viu, gente? Se cuide. Foi o nosso Canal Saúde que vai ficando por aqui no dia de hoje e volta amanhã nesse mesmo horário.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.